Muito bem, julgo, tenho informação que estamos todos. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos aqui um ruído de fundo. Ok. Muito bom dia. Vamos então dar início a esta reunião do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima. Os nossos trabalhos foram muito intensos até agora e acabaram por se alongar no tempo, por forma a conseguirmos ouvir todas as entidades que pretendemos ouvir e receber os contributos escritos de todas as entidades que das quais sobre as quais pretendemos também receber esses contributos. Portanto, nós estamos numa fase do nosso cronograma que aqui os serviços deram-me o cronograma inicial para vermos se seria uma fase que estaria prevista inicialmente que ocorresse próximo do final de abril. Obviamente já não estamos no final de abril. E o que se seguiria agora seria a abertura de um período para propostas de alteração por parte de todos os proponentes, de todos os membros deste grupo. Depois, peço desculpa, a elaboração dos guiões, posteriormente as votações aqui no grupo de trabalho e na comissão, para depois haver então o agendamento para plenário. Fazendo uma análise a todas as, são centenas de contributos que recebemos, e também ao facto de termos oito projetos que estão em discussão, e dado que este cronograma não nos permite, como inicialmente pensámos ou desejámos, terminar este processo ainda antes da interrupção do verão, e portanto teremos sempre que entrar na próxima sessão legislativa para concluir regimentalmente este processo, eu julgo que se abre aqui a possibilidade para fazermos algo que, quanto a mim, resultará num resultado final melhor. Como vos disse na primeira reunião que tivemos, a importância desta lei é de tal dimensão que nos mobiliza a todos e também tem aqui um conjunto de características em que os parlamentares que podem estar associados a ela acabam por ter a oportunidade de contribuir com algo de facto significativo, muito significativo para o futuro do país e da humanidade, dado o desafio climático que enfrentamos. E eu julgo que nestes processos, aquilo que a história nos ensina é que muitas vezes, estando nós todos, obviamente, imbuídos do espírito mais construtivo e empenhados em defender as nossas propostas o mais possível por entendermos que sejam as melhores, a verdade é que chegamos à fase final destes processos, vamos para votações e o resultado final dessas votações espelha, obviamente, um equilíbrio democrático e um processo democrático, mas nem sempre acaba por ser o melhor resultado, dado que o encaixe, digamos assim, das diferentes alíneas e normas e artigos dão um resultado final que fica aquém daquilo que seria, aquilo que poderia ser, digamos assim. Ora, eu julgo e vinha colocar-vos a possibilidade que poderemos ter espaço para tentar fazer um caminho aqui alternativo a esse. Ou seja, sem prejuízo, obviamente, dos grupos parlamentares poderem propor alterações às suas próprias propostas, sem prejuízo de podermos, os grupos parlamentares, verem as suas propostas votadas no final, como é óbvio. Mas eu julgo que temos espaço para podermos ter um texto, uma tentativa de um texto de substituição que tivesse, na sua autoria, obviamente, um relator que fizesse esse trabalho de proximidade a todas as propostas e a todos os representantes dos diferentes grupos parlamentares, no sentido de tentar congregar aqui os oito projetos e, ao mesmo tempo, os contributos que fomos recebendo ao longo destas semanas. Obviamente, este não é um trabalho fácil, não pode ser um trabalho que, de alguma forma, ponha em causa o sucesso do ponto de vista do cronograma, porque nós sabemos perfeitamente que os próximos meses estarão completamente marcados por um sem fim de situações que nos vão também assoberbar. Desde logo aqui, logo a 15 de outubro, teremos a entrada do Orçamento de Estado, logo a seguir temos a COP de Glasgow e, portanto, é óbvio que todo este processo pode entrar, obviamente, em setembro, mas a ideia não é que se prolongue para além disso. E, como estava a dizer, julgo que, sem prejuízo desse cronograma, eu julgo que um deputado poderia fazer esse trabalho de tentar construir algo com base em tudo o que aqui foi partilhado. Obviamente que não pode ser nenhum deputado qualquer, julgo que eu também que não pode ser um dos representantes dos grupos parlamentares que aqui estão sentados à mesa, mas eu tomo a liberdade de vos propor, e depois gostaria de vos ouvir sobre isso, que pudesse ser alguém que pudesse ser chamado a esta missão, digamos assim, dentro da nossa comissão, e alguém que tivesse o trajeto, a capacidade, a unanimidade entre nós, a reputação, a credibilidade, que pudesse de facto aportar a este processo aquilo que ele necessita para chegar a bom porto. Ora, eu julgo que nós temos na nossa comissão alguém que tem estas características, que é o deputado Alexandre Quintanilha, do Partido Socialista, e que tem acompanhado de perto todas as... esteve inicialmente ligado ao projeto do Partido Socialista e tem acompanhado todas as nossas audições via online. Tem, aliás, trocado connosco diversas impressões ao longo de todo este processo. Portanto, eu julgo que há uma oportunidade de, em bom tempo agora, podermos pedir este contributo ao professor Alexandre Quintanilha e pudéssemos, no próximo mês, trabalhar sobre também cada um dos partidos em estreita ligação a ele, trabalhar na elaboração de um texto comum e depois, no início de setembro, obviamente, já no final de julho, termos esse texto comum, podermos ter a interrupção dos trabalhos parlamentares com a oportunidade de cada um poder propor propostas de alteração, desde logo às suas propostas, aos seus próprios projetos, mas sobretudo a esse texto comum, e depois em setembro conseguirmos ir para votações em que votamos esse texto comum, ou esse texto de substituição, e eventualmente as propostas dos partidos que assim entenderem, nas linhas que entenderem. Podendo fazer aí, nesse início do mês de setembro, alguns acertos relativamente a isso. Isso permitiria um agendamento para plenário para o final do mês de setembro, quer dizer, e terminar este processo nessa altura. Claro que isto, agora, esta proposta carece da aprovação, obviamente, maioritária deste grupo de trabalho, queria também ouvir-vos sobre isso e, se de facto for entendimento do grupo de trabalho que esta proposta faz sentido e que é realmente boa, aí teríamos que a colocar já como proposta do grupo de trabalho ao professor Alexandre Quintanilha, que está online, estão a dizer os serviços, por forma a que ele possa avaliar e disponibilizar-se ou não para esse efeito. De modo que, sem mais delongas, eu se calhar passava a palavra aos membros do grupo de trabalho para que se pudessem pronunciar sobre esta possibilidade. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a todos e também a quem participa e assiste a esta reunião, excelentíssimos funcionários, e desde já, em primeiro lugar, agradecer à equipa de apoio à Comissão pelo excepcional trabalho que têm feito, não só a compilar os contributos que temos recebido, mas também a produzir a grelha comparativa, cuja extensão reflete, sem dúvida, um trabalho hercúleo que eles tiveram e que agora nós teremos pela frente de análise e de chegarmos a um texto comum. E é justamente perante a dificuldade de chegar a esse texto comum e a uma conjugação dos diferentes estilos sistemáticos das vontades plurais que existem nos vários projetos, que a proposta do Sr. Coordenador parece-nos uma proposta sensata do ponto de vista do método e do ponto de vista do conteúdo, na pessoa que foi indicada, pelo seu percurso, pela sua capacidade de consistentemente, seja como deputado, seja anteriormente, superar aquelas que são as fronteiras partidárias e verdadeiramente ser um homem do diálogo e da ciência, parece-nos que tem, que o professor Alexandre Quintanilha, o deputado Alexandre Quintanilha, tem todas as condições para poder fazer esse trabalho de forma exímia e isenta. A título disso, dizer que o nosso grupo parlamentar, portanto, recolheu junto do Sr. Deputado a sua disponibilidade, ele está cá, falará por si, mas da nossa parte também sinalizar isso, e dizer que, sendo isto uma responsabilidade que ele também terá que fazer de forma isenta, nós não deixaremos de deixá-lo fazer isso de forma o mais independente e suprapartidária possível, e no momento certo e oportuno, depois de ele apresentar aquele que é o texto comum, em nome de todos nós e deste grupo de trabalho, iremos naturalmente fazer as nossas sugestões, as nossas propostas de alteração, de um ponto de vista partidário, porque entendemos que o exercício que o professor Alexandre Quintanilha tem que fazer é justamente não de um partido, mas de todos nós, e nesse sentido resta-nos apenas desejar votos de um excelente trabalho ao deputado Alexandre Quintanilha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer inscrever? Sr. Deputado Nelson, PAN, dar-lhe as boas-vindas a este grupo de trabalho também, desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na realidade, não temos qualquer problema com o facto de ser o professor Alexandre Quintanilha a fazer este trabalho. Partilhamos das palavras, quer do Sr. Deputado do Partido Socialista, quer do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Pensamos que sim, que com a quantidade de contributos e com a quantidade de propostas sobre esta temática, e todas elas têm obviamente os seus méritos e também as suas fraquezas, penso que o nome do professor Alexandre Quintanilha é muito bem pensado, e obviamente que nós depois, o Grupo Parlamentar do PAN, há de colaborar o máximo com o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha para chegarmos a bom porto com esta proposta que é transversal às forças partidárias, e nós estamos cá mesmo para conseguir uma excelente lei de bases do clima e para não ser apenas mais uma que não terá qualquer impacto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Coordenador, antes de mais, do ponto de vista de método, de facto, é um pacote legislativo tão grande que é complicado chegarmos a bom porto com um método de corte, só de corte e costura. Não temos problema com o método, também não com o nome do Sr. Deputado escolhido. No entanto, não abdicamos que grande parte das propostas do Bloco sejam votadas, nomeadamente em alternativa. Algumas são fáceis de fazer, por exemplo, a questão das metas é uma questão de números, né? Portanto, vota-se em alternativa. Também há algumas outras questões que são fáceis. Estou-me agora a lembrar que na proposta do Partido Socialista diz a proibição de venda dos veículos que não... como é que é? Exatamente. O do Bloco proíbe também os híbridos. Portanto, estes artigos são fáceis de votar em alternativa, mas depois há um conjunto de outros artigos que vai ser mais complicada a votação, porque estamos a falar de artigos novos, por exemplo, a proibição do comércio de carbono e coisas do género. Portanto, obviamente não abdicaremos dessa votação em alternativa, ou de inclusão, mas julgo que é possível fazer esse trabalho também com esse método, depois de termos uma lei que tenta agrupar muito daquilo que são as propostas iniciais, é porque depois cada grupo parlamentar pode votar contra ou a favor de cada artigo e inclusão ou não de outros artigos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar-lhe nota, precisamente, como tentei ser claro no início, quando fiz a proposta a este grupo de trabalho, isto não prejudica efetivamente o direito de cada grupo parlamentar poder ver as suas propostas ou alguns dos artigos das suas propostas votados, sejam eles como estão atualmente, sejam eles alterados pelo próprio grupo parlamentar até lá, sendo certo que para que este processo tenha sucesso e o texto final fique realmente o melhor possível, o que eu pedia apenas e só era a cada um dos representantes de cada grupo parlamentar total empenho na articulação e nas conversas com o próprio deputado Alexandre Quintanilha, caso ele aceite vir a ser o relator desta lei, por forma a garantir que o trabalho dele já inclui as sensibilidades que estavam em todos os projetos, obviamente não incluirá todas, sendo que do trabalho dele resultará um texto que também pode ser alvo de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares. Portanto, podem votar em alternativa as suas iniciativas, podem votar alterações, propor alterações ao texto comum, mas a minha expectativa, e com isto, efetivamente, nós não estamos a demitir este grupo de trabalho, eu não estou a deixar de ser coordenador deste grupo de trabalho e, portanto, nós vamos continuar a fazer esse trabalho depois, na fase final, precisamente de tentar continuar numa lógica de congregação e também de clarificação através das votações, e aí será este grupo de trabalho a fazer esse trabalho, mas o que eu peço é total empenho, já que o relator terá total liberdade para gerir todos esses processos individualmente com cada um dos grupos parlamentares e dos deputados não inscritos, e portanto total empenho para que realmente o trabalho dele seja o mais profícuo possível, sem prejuízo de efetivamente depois haver esses acertos. Isso não prejudica em nada os grupos parlamentares e as propostas. Senhor Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Senhor Coordenador. Cumprimento a Senhora Deputada e os Srs. Deputados. Para unicamente sublinhar o acordo do Grupo Parlamentar do PSD quanto a esta proposta e saudar a indicação do nome do professor deputado Alexandre Quintanilha para esta missão. Eu julgo realmente que esta solução é uma solução que garante a consistência e alguma coerência à proposta que vier a ser apresentada. Enfim, todos reiteraram a dificuldade de trabalhar com uma diversidade tão grande de propostas e, sobretudo, de contributos. E, portanto, nós apoiamos esta iniciativa ou esta orientação e, naturalmente, manifestamos ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha todo o apoio e toda a colaboração para levar a bom porto o seu trabalho e concretizar e cumprir esta missão, enfim, no interesse maior, que é ter uma lei do clima, lei de bases do clima, que realmente seja uma lei importante para o país e que seja uma marca em termos ambientais e de ação climática para as próximas décadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português, que nos acompanha via web. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada?
Bom dia. Estão-me a ouvir?
Perfeitamente, perfeitamente.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bom, nós não temos, de facto, nada a opor a esta solução. Em boa de verdade, as propostas baixaram sem votação, portanto, essa até seria a tramitação mais natural. Desejamos, naturalmente, boa sorte ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Sabemos que não será fácil e, realmente, que reservamos... Pronto, reservamos também uma putativa necessidade de termos que votar diversas propostas e alternativas, sobretudo quando o nosso projeto é tão diferente dos restantes e, portanto, haverá naturalmente elementos que faltarão naquela que será o cruzamento dos outros projetos. Mas, como disse inicialmente, não temos nada a opor a esta solução e, naquilo que nos for possível, procuraremos agilizar ao máximo o trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Está-nos a ouvir, Sr. Deputado?
Sou, muito obrigado, Sr. Coordenador, cumprimentar também todos os presentes, tanto da parte do grupo parlamentar do CDS, tanto concordamos tanto plenamente com a proposta apresentada tanto pelo Sr. Coordenador, faz todo sentido, e também a manifestar também todo o nosso apoio e colaboração tanto ao professor tanto Alexandre Quintanilha para esta difícil tarefa, mas certamente tanto irá levar tanto a bom porto, de junção tanto, de todas as propostas, tentar chegar a um texto comum, ouvindo todos os contributos, e depois aí, tanto, que permitirá também aos partidos apresentar as suas propostas perante a alteração, portanto o CDS também irá fazer as suas propostas, apesar de não ter tido a apresentação tanto, do projeto, iremos também dar os nossos contributos, mas concordando plenamente com a metodologia proposta pelo seu coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Silva, é a última, quer se inscrever?
Também fui a última a chegar, obrigada, Sr. Coordenador, bom dia a todos. Pelo que eu percebi, do pouco que ouvi, sim, concordamos com a metodologia e será muito difícil para nós acompanhar atempadamente, mas tentaremos fazê-lo em devido tempo para ajudar e agilizar os trabalhos também. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada, pois com todos a darem a sua concordância, eu agradeço muito, de facto, nestes processos é muito importante que todos saibamos estar à altura destas responsabilidades e o facto de todos os presentes concordarem com esta proposta e se disponibilizarem, de facto, para um trabalho de construção com o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, deixa-me pessoalmente e politicamente, obviamente, mas pessoalmente muito, muito agradado. Tendo todos emitido a sua opinião, nós temos online o professor Alexandre Quintanilha. Senhor Deputado, pedindo-lhe desculpa já, desde já pela maldade que este grupo de trabalho lhe está a fazer, eu pedia que pudesse usar da palavra para nos dar a sua opinião sobre aquilo que aqui foi proposto agora, já não por mim, mas unanimemente por este grupo de trabalho.
Muito, não sei se me estão a ouvir.
Estou a ouvir perfeitamente, Sr. Deputado.
Eu gostava de começar por agradecer a confiança que todos depositaram na metodologia que foi proposta pelo coordenador, pelo deputado o Bruno Coimbra. Eu sei que é uma tarefa que não é simples, também não é muito complicada. Eu penso que a maioria dos grupos parlamentares já percebeu, através de todas as contribuições que fomos ouvindo ao longo destes meses e que foram muito bem-vindas, porque acho que trouxeram uma quantidade enorme de sugestões que possam vir a ser importantes na redação do texto comum. Portanto, em primeiro lugar, agradecer a confiança de todos os grupos parlamentares. Sinto-me muito sensibilizado por isso. No fundo, também dizer que isto é, no fundo, voltar um pouco às minhas origens. Eu, as duas décadas que passei em Berkeley, nos Estados Unidos, eu dirigia um centro sobre os impactos na biosfera nos sistemas ecológicos das novas tecnologias, e portanto isto é um pouco voltar às minhas origens, que também me dá um gosto muito particular, depois de terem passado mais de 30 anos, poder revisitar um pouco daquilo que não se alterou, que já se sabia na altura, mas que agora se torna mais evidente. Também é importante perceber que a lei deverá ter a possibilidade de perceber que a estratégia a nível nacional, a nível europeu, a nível global, vai avançar, vai se modificar rapidamente ao longo do tempo, e é preciso que a lei esteja também, seja visionária em relação àquilo que vai acontecer a curto e a médio prazo. E só dizer que para mim terei muito gosto em poder discutir, em poder debater com cada um dos grupos parlamentares e das deputadas não inscritas a forma como se poderá chegar a um texto que não será exaustivo, espero eu, porque isso seria um texto também demasiadamente longo, mas tentará ir ao encontro daquilo que são as principais preocupações dos vários grupos parlamentares. Portanto, para mim é um desafio, que não é certamente muito fácil, mas que aceito com muita satisfação e agradeço novamente a vossa confiança em depositar em mim esse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então, a partir deste momento, na condição de relator do texto de substituição da Lei de Bases do Clima. Desejo-lhe, obviamente, um bom trabalho junto de todos os interessados. E disponibilizo, obviamente, o grupo de trabalho para tudo aquilo que entender que possa ser necessário ou útil a essa missão. Senhoras e senhores deputados, eu, se calhar, então, tentando sistematizar aquilo que é o cronograma, porque, neste caso, as datas também são muito importantes, hoje é dia 17 de junho, olhando aqui para os nossos calendários, que eu iria propor como base de trabalho seria o professor Alexandre Quintanilha, o senhor deputado Alexandre Quintanilha, iria agora entrar em contacto com todos vós e iniciar a construção deste texto comum. Nós, no dia 14 de julho, portanto, sensivelmente daqui a um mês, teríamos nova reunião do grupo de trabalho da Lei de Bases do Clima, precisamente para a apresentação desse texto de substituição. Isso permitiria iniciar um período de reflexão e discussão nos grupos parlamentares, para que possam também eles, durante até a interrupção dos trabalhos parlamentares, enviar propostas de alteração ao professor Alexandre Quintanilha e ao grupo de trabalho, quer ao texto comum, quer àquilo que entendam. E no dia 15 de setembro teríamos nova reunião do grupo de trabalho, já com as propostas de alteração, portanto, chama a atenção para isso, já com as propostas de alteração, para podermos iniciar o processo de votações no grupo de trabalho e na comissão, tentando desde logo ter um agendamento na primeira conferência de líderes de setembro para plenário, para que possamos todos garantir que este processo está votado em plenário e finalizado ainda antes da entrada do Orçamento de Estado, que entra a 15 de outubro. Portanto, a nossa ideia seria, tentar ao máximo que este processo fique concluído em setembro, e eu, pelo que eu vejo, esta seria a forma mais lógica de o garantir. Portanto, ter aqui um mês para o professor Alexandre Quintanilha conseguir um esforço muito significativo, que lhe agradecemos muito que faça, ter aqui um texto, uma proposta, base de texto de substituição, pudéssemos todos fazer essa reflexão depois e as propostas de alteração que entendêssemos junto dele e junto do grupo de trabalho, e depois dia 15 de setembro já estaríamos aqui. Portanto, no início de setembro as propostas teriam que ser oficializadas e colocadas aos serviços para podermos organizar aquilo que será o processo de votações, que queremos que corra de forma lesta e sequencial nos dias seguintes, fechar em comissão e, entretanto, ter um agendamento garantido no plenário para podermos fechar o processo entretanto. Portanto, queria-vos ouvir sobre esta proposta de cronograma para podermos avançar. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. De facto, o cronograma é muito importante. Foi pena que, por motivos alheios aos grupos parlamentares e às audições, não se tenha conseguido concluir este processo até ao final da presidência portuguesa da União Europeia, como era nosso objetivo e objetivo público deste grupo de trabalho e de vários grupos parlamentares, mas também foi um final de sessão legislativa. Está a ser um final de sessão legislativa muito intenso para todos nós e com processos no âmbito da 11ª Comissão muitíssimo também carregados. Agora, de facto, é imprescindível que este processo possa decorrer sem qualquer tipo de novos atrasos. Por vários motivos, não havendo já uma data simbólica, embora me pareça relevante do ponto de vista prático, termos uma votação final global antes da entrega do Orçamento do Estado, sobretudo porque vivemos numa emergência climática e termos uma lei de bases do clima que estabeleça aqui regras fortes, acho que será de facto fundamental. O prazo de um mês para o deputado Alexandre Quintanilha fazer a síntese de todos os projetos, podendo ser curta, acho que é necessária, e permitir que de facto haja uma reunião, haja uma discussão ainda antes de irmos para a interrupção dos trabalhos parlamentares, será relevante. Essa última semana será difícil, ou seja, temos, portanto, daqui a um mês é 17, não é? 17 de julho, e teremos o debate do Estado da Nação e último plenário é 22 de julho. Pronto, para a reunião é 14 de julho. E acho que, portanto, não devemos mesmo adiar isso, seja sobre que instância for, não sei se... agora de cabeça, se algum tipo de jornada, se isso não colide com as jornadas que já estão agendadas, mas não, pois não? Ok, muito bem. Depois, em relação a setembro, aquilo que nos pareceria importante era que pudéssemos agendar o mais rapidamente possível. Não sei se a Conferência de Líderes de ontem já agendou o regresso dos trabalhos parlamentares em setembro, mas olhando pelo início desta sessão legislativa, ela ocorreu muito no início do mês de setembro, e por isso acho que essa antecedência será melhor do que marcarmos para mais à frente, ganharmos uma semana ou assim para refletirmos, para podermos negociar entre nós, naturalmente, conversar, aferir essas coisas todas. Um último ponto para dizer que, salvo erro, nós, depois de fazermos as votações iniciárias aqui, isto irá a Comissão, a Plenário de Comissão, para assumir as votações do Grupo de Trabalho, e não irá a Plenário para discussão, a não ser que haja uma avocação. Parece-me pertinente que poucos grupos parlamentares possam pedir uma avocação, nem que seja para haver intervenções, mas não querendo antecipar isso, só também tranquilizar que, daquilo que é o nosso entendimento, não será necessário haver um agendamento de tempo, porque o debate é feito na generalidade e não no final global, e, portanto, à partida, o agendamento não será tanto um problema, o que será preciso é concluirmos as votações. E, nesse sentido, apelar também a que a construção dos guiões possa começar a ser feita imediatamente a seguir à existência de um texto único, porque, de facto, é uma construção que demorará tempo e que exigirá também da parte dos grupos parlamentares uma reflexão muito maturada. E portanto esse trabalho será sem dúvida algo que podemos antecipar, programar com antecedência para evitar novos atrasos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe que era precisamente a questão do dia 14 tem precisamente a ver com esse aspecto que estava a focar e que permitirá não só aos grupos de trabalho ter conhecimento do texto e poder atempadamente estar a trabalhar em eventuais propostas de alteração ou novas conversas com o deputado relator, mas também aos serviços precisamente fazer esse trabalho árduo dos guiões, sendo certo que tome boa nota aqui da sua proposta de eventual avaliação de em setembro podermos até antecipar um pouco a reunião de 15 Eu não tenho ainda informação sobre o início dos trabalhos e a disponibilidade que teremos. Será dia 7, dizem-me os serviços, portanto, talvez seja possível, de facto, tentar antecipar para 8 ou para 9, termos uma primeira reunião, porque depois a 15, eventualmente, poderá ser necessário até uma segunda. Portanto, vamos estar atentos a isso, nem que fique já fechada a dia 14 de julho e depois a outra tentaremos acertar aqui com os serviços para, para a data mais breve possível. Outras inscrições? Senhora Deputada Mariana Silva.
Obrigada. Eu acho que eu estou aqui há pouco tempo, por isso eu ainda posso usar a minha falta de experiência relativamente aos trabalhos na Assembleia da República. Para já, ainda, acho que ainda me permitem que o faça. Mas nós temos eleições autárquicas e eu não sei até que ponto é que param os trabalhos ou não param, não faço a menor ideia. Mas se estiver marcada as eleições para o dia 26 de setembro, estamos no dia 14, estamos em plena campanha eleitoral, não é? Por isso eu não sei se há aqui alguma interrupção ou não, mas eu não sei como é que funciona, mas eu queria alertar para esse facto, para depois não estarmos a dizer, porque hoje estamos a assumir que nada nos poderá tirar deste caminho que estamos a definir hoje, mas se calhar vai nos tirar, e por isso, só para alertar para esse facto. E depois o dia 14 de julho, é só mesmo para a apresentação do texto, correto? Porque no dia 14 de julho, como é o único dia livre nessa semana, já estão a ser agendadas audições regimentais do Ministro do Ambiente e do Ministro da Educação. Por isso fica complicado gerir tudo isto.
Senhora Deputada, estavam os serviços a confirmar-me que o Ministro da Educação já confirmou para de manhã e, portanto... Ah, é que está pedida para de manhã e para o Ministro do Ambiente da parte da tarde.
Pois, e depois que, ainda teríamos encaixar, o grupo de trabalho.
Teríamos que encaixar o grupo de trabalho.
Mas é só para a apresentação.
Mas a ideia é precisamente apresentar o texto comum para que todos possam ter conhecimento formal do mesmo e possam começar a trabalhar naquilo que são propostas, eventuais propostas de alteração a esse
texto. Está bem.
Eu sendo certo que tomo boa nota da sua preocupação em relação às eleições, como respondi ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, há aqui, no que diz respeito a setembro, algum grau de incerteza ainda. O que eu vos pedi era que pudéssemos discutir e estabilizar quais são as nossas intenções e depois darem-me alguma liberdade para tentar agilizar, tendo em conta estas preocupações. Portanto, a ideia é marcar para o mais cedo possível, a ideia é poder em setembro agilizar o mais possível, porque nós queremos mesmo concluir antes da entrada do Orçamento de Estado. Se não concluíssemos antes da entrada do Orçamento de Estado, teríamos um problema porque... depois já há sucessivos adiamentos e até estaria em causa a aprovação da lei antes da COP de Glasgow, que realmente me parece por demais de evitar. E, portanto, vamos ter que fazer aqui um esforço de aceleração, digamos assim, nessa parte final. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Só duas questões muito breves. Eu ontem não estive na conferência de líderes porque tinha outra reunião ao mesmo tempo, portanto não sei se já foi vista o calendário para setembro. Em todo o caso, em princípio, o Parlamento suspende os seus trabalhos durante duas semanas, que é o período de campanha eleitoral oficial. Quer dizer, é o que considero que vai acontecer, não tenho essa informação. E, portanto, isso pode de facto colidir com esse dia. Pronto, acho que temos de ter abertura para, eventualmente, até ser depois das eleições autárquicas, porque antes estamos a falar de uma semana para fazer tudo. Acho que é muito difícil. Em relação ao agendamento para plenário, eu acho que deveria haver um agendamento com tempos, porque uma coisa são as intervenções na apresentação da proposta, uma coisa completamente diferente é, ainda por cima, havendo um processo onde há uma proposta conjunta, digamos assim, não conjunta, mas que reúna grande parte das propostas, há um conjunto de votações e tudo mais, julgo que devia haver períodos de intervenção, que podem ser supridos, obviamente, por avocações, mas tratando-se de uma lei de bases do clima, julgo que devia haver uma grelha de tempos, não estou a dizer qual seja, mas julgo que devia haver uma grelha de tempos.
Mais inscrições, responder apenas ao Sr. Deputado Nelson Peralta, para lhe dizer que, relativamente então a setembro, as coisas ficarão com esta base de princípio de acordo e tentaremos então fazer os agendamentos o mais breve possível. Certo que aprofundaremos esta questão da possibilidade de agendamento em conferência de líderes, porque efetivamente eu percebo que possa fazer sentido ter mais tempo em plenário do que os minutos de declarações de voto que depois ficam adstritos à votação. Mas acertaremos isso então oportunamente, sendo certo que estaremos muito atentos às conferências de líderes, nomeadamente à primeira de setembro, por esse efeito. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira, juntou-se a nós e pediu a palavra.
Muitíssimo bom dia, Senhor Coordenador, colegas e colegas deputados. Eu não tenho tido a oportunidade de acompanhar este grupo, porque ele normalmente é em horários que coincidem com outros, então eu ando sucessivamente a efetuar esse acompanhamento online e, se não fosse um incómodo, eu desejava que... que me resumisse minimamente o que hoje foi hoje decidido.
Muito bem, Sra. Deputada, então, tentando tornar a história longa, curta, estamos na fase final, tínhamos um cronograma que já não nos permitia terminar antes da interrupção dos trabalhos parlamentares e se abre a oportunidade para podermos, nesta fase final, em vez de fazer um trajeto normal de agora abrir propostas, período para propostas de alteração aos 8 projetos, fazer votações, fazer agendamento de comissão e fazer agendamento para plenário da votação, podermos eventualmente tentar um caminho alternativo que, sem prejuízo das propostas que os senhores deputados não inscritos e os grupos parlamentares possam entender depois, querer manter até ao fim, tentar aqui uma lógica de um texto mais agregador de substituição dos 8 projetos e que possa, de alguma forma, recolher todos os contributos. Para isso tinha que ser nomeado um relator e nós tentámos procurar a proposta que fiz ao grupo de trabalho, que foi aceito por unanimidade, foi convidar o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, pela sua credibilidade, reputação, trajeto, experiência, que possa, de facto, emprestar a este grupo de trabalho nesta missão final de tentar congregar tantos e tantos contributos e tantas visões num texto que fará o favor de, agora, iniciar o trabalho de contacto com cada um dos proponentes e olhando também para os contributos que recebemos, por forma a, no dia 14 de julho, daqui a um mês sensivelmente, podermos ter aqui uma reunião do grupo de trabalho em que ele nos apresente essa proposta de texto comum. Essa proposta de texto comum, ou de substituição, melhor dizendo, depois poderá ainda carecer de propostas de alteração por parte dos diferentes deputados e grupos parlamentares que, durante a interrupção dos trabalhos parlamentares do verão, poderão trabalhar nisso e, no início de setembro, faremos um esforço no sentido de tentar compaginar isso com eventuais interrupções por causa das eleições autárquicas e tentar rapidamente aí sistematizar essas propostas de alteração, que entretanto o professor Alexandre Quintanilha até poderá incluir logo algumas delas no texto comum, isso ele verá a melhor forma, e faremos rapidamente aqui no grupo de trabalho e na comissão votações nesse sentido. E depois a ideia é termos isto em plenário quanto antes, porque nós vamos ter o Orçamento de Estado a dar entrada no 15 de outubro e temos que fechar isso quanto antes. E, entretanto, no final de setembro, ou coisa que o valha, vamos ter eleições autárquicas. Não é um trabalho fácil, mas é o trabalho que uma lei desta dimensão exige. E houve um acordo total relativamente a isso. O Sr. Deputado Alexandre Quintanilha aceitou este repto, este desafio e este convite. e, portanto, é assim que vamos avançar. Muito obrigado. Pergunto se mais alguma senhora ou senhor deputado tem alguma coisa a acrescentar. Não tendo, dou por encerrado a reunião e desejo bom trabalho a todos, em especial ao senhor deputado Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado.